Eu gosto muito de samba, sempre ouvi muito samba, cantava bastante sambas. E foi, né, quando decidi fazer um trabalho de doutorado, o samba foi a minha primeira opção. Estudando um pouco mais sobre esse universo do samba, foi que eu vi que existe um recorrente discurso em torno dessa suposta diferença, né, entre o samba de São Paulo e o samba do Rio, essas troças que existem, né, provocações de cariocas com relação ao samba de São Paulo e as respostas dos sambistas e dos entusiastas do samba de São Paulo com relação a essa querela, né? O samba de São Paulo é mesmo diferente? Então foi quando eu notei essa pergunta em aberto e que eu me interessei por estudar um pouco mais sobre isso.
Realmente, tem ou não tem diferença entre o samba carioca e o samba paulista?
Simone, eu percebo que muitas vezes as pessoas ficam esperando que eu tome partido também, né? Que eu entre nessa disputa. Existe samba paulista? Qual é a diferença do samba paulista? Na verdade, o meu posicionamento, né, como historiadora, foi mais uma observadora desses discursos e eu entendo essa necessidade de afirmar um samba paulista muito mais como não como uma necessidade objetiva de se confirmar por A mais B, que o samba de São Paulo ele é diferente, mesmo porque entre os sambistas são divergentes as opiniões. Há quem diga que o samba ele é diferente ainda hoje, há quem diga que não, que ele foi diferente no começo do século passado, mas que hoje é tudo igual. E tem quem diga que não, que o samba é tudo igual, sabe? E que não há diferença entre esses modelos regionais do samba. Então, observando essa diversidade de opiniões dos sambistas, o que me motiva a escrever e a estudar o tema é justamente entender por que para eles é tão importante, né, para um grupo significativo de sambistas é tão importante defender que o samba é diferente. Então a minha ideia era mais entender a importância e a força dessa narrativa do samba. E aí eu percebo que o que eles estão tentando mostrar não é tanto uma comprovação objetiva de que por tais motivos rítmicos ou melódicos o samba é diferente, ou que ele é diferente porque a origem dele é rural, mesmo porque a gente não pode afirmar que antes da chegada do samba rural na cidade de São Paulo não existia samba em São Paulo antes. Então querer comprovar os elementos dessa narrativa não me pareceu um caminho interessante. Acho que o mais interessante nisso tudo é entender como é que para eles é muito importante construir a história e a memória de um gênero na cidade que ficou consagrada como a cidade do trabalho e como o túmulo do samba também, né? A consagrada frase do Vinícius.
O samba morreu na cidade de São Paulo ou não?
Não. O samba sempre foi muito vivo na cidade de São Paulo. O que a gente vê é um esquecimento dessa história. A cidade de São Paulo sempre foi muito identificada com essa autoimagem do trabalho, do progresso, da vanguarda, do futuro, né? Então, essas imagens que se consolidaram na memória histórica da cidade não reservaram espaço para essas manifestações informais do samba que aconteciam. E é isso que os sambistas lamentam o tempo todo, né? A perda de espaços. E eles colocam o progresso, enquanto na memória da cidade o progresso é o grande impulsionador, essas transformações, a urbanização, são a grande representativo, né, da cidade de São Paulo. Para esses sambistas, o progresso serviu nada mais para extinguir os antigos espaços das ruas, das praças, em que o samba acontecia na cidade. Um ponto muito forte na narrativa desses sambistas é a ideia de que o samba de São Paulo ele é diferente do samba carioca, porque a origem dele é diferente, porque ele tem uma origem rural. Que o samba de São Paulo ele é oriundo dos batuques negros do interior do estado, quando tinham as colheitas de café. Então, um elemento bastante reafirmado pelos sambistas para caracterizar esses batuques, né, o peso desses batuques, é a presença do bumbo. Então, o bumbo, que é um instrumento grave, né, traria ao samba de São Paulo um peso maior do que o do samba carioca, e essa seria uma das características diferenciadoras desse samba. E aí, no decorrer do século XX, então, com o contato com o samba carioca, que usa de instrumentos mais leves, né, mais agudos, esse samba teria gradativamente perdido o seu peso. Esse é um ponto bastante recorrente nos relatos desses sambistas.
Agora, professora, com todo esse material que a senhora coletou nas suas pesquisas e entrevistas, a senhora pretende fazer o quê com ele? Lançar um livro, continuar as pesquisas?
Sim, a ideia, a próximo passo seria lançar essas ideias todas, né, esse resultado desse trabalho em um livro, porque eu acredito que seja importante a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Existe uma lacuna muito grande com relação, não só com relação à bibliografia sobre o samba em São Paulo, mas até com relação aos próprios registros do samba. São bastante recentes as gravações de sambas em São Paulo. Então, existe uma lacuna considerável que, inclusive, dificulta muitas vezes as nossas pesquisas. A gente não consegue reconstruir um período anterior, a década de 60, por exemplo, porque são muitos escassos as gravações disponíveis. Então, eu acredito que um trabalho que se dedique, né, a se aprofundar sobre o universo do samba em São Paulo, ele é importante para a gente deixar registrado um pouco mais dessa memória. E eu acredito que esse seja um ponto fundamental na própria narrativa dos sambistas. Eu percebo que há uma necessidade de legitimar essa história esquecida, sabe, na cidade que se quer branca, europeia, a cidade do trabalho, do progresso, da vanguarda, ao passo que a memória do samba é a memória de um gênero musical de origem mestiça, rural, né, então associada à tradição. Então, toda essa história do samba de São Paulo que eles pretendem contar, ela vai na contramão da autoimagem da própria cidade do trabalho, do progresso. Então, eu acho que é importante contribuir para registrar um pouco mais sobre esses homens que acabaram esquecidos na própria história da cidade de São Paulo.
Quem seriam os sambistas que se destacaram e que fizeram o samba de São Paulo ter esse reconhecimento e que hoje em dia estão jamais apagados?
Olha, os sambistas que são centrais na minha pesquisa são o Geraldo Filme, que é um sambista, um negro, né, que tem uma história muito forte para contar a respeito da sua participação nessa história do samba. Tem o Toniquinho Batuqueiro, os dois já são falecidos, né, também são sambistas bastante representativos dessa história do samba. Tem um sambista, o Adoniran Barbosa, que acaba sendo sempre lembrado como um sambista tradicional, né, o sambista mais emblemático da cidade de São Paulo, mas que é um sambista que não participa desses discursos justamente porque ele não está envolvido nessa história do samba, né, essa história dessas manifestações mais informais dos movimentos negros, né, da cidade de São Paulo. É um sambista branco, de origem italiana, com sotaque acaipirado, mas de qualquer maneira ele também é sempre recorrente quando se fala em samba em São Paulo. Tem o Oswaldinho da Cuíca, que inclusive tem ainda um destaque bastante importante, ele é bastante empenhado em contar essa história do samba em São Paulo, e tem vários nomes que se destacam na história do carnaval paulista também.